Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje temos muitos lançamentos e dicas de leitura. Vamos juntos! Minha primeira dica é a obra inaugural de uma saga, A Fênix Escarlate, Blanca de Lagache, escrito e publicado por Ângela Cruz, que aborda a reencarnação de uma feiticeira que luta pelos direitos das mulheres em diferentes momentos históricos. A Fênix Escarlate é a história de uma mulher com muitas vidas. No século XXI, ela é uma escritora renomada que decide explorar seu lado como feiticeira, depois de já ter sido uma bruxa na Suméria, em Jerusalém, em Sevilha e em Paris. Apesar de diferentes tempos históricos e regiões, a protagonista sempre teve um propósito bem estabelecido, o de lutar pela autonomia e pelos direitos femininos. Entre a realidade e a ficção, o livro discute sobre preconceito, violência e desigualdade que acometem as mulheres na antiga Mesopotâmia e também na cidade de São Paulo dos dias de hoje. O livro é dividido em duas partes. Na primeira, a personagem dos tempos atuais reconta sua vida do fim para o começo e ecoa inúmeros conflitos sociais. Entre encontros, diálogos e reflexões, percebe o silenciamento das vozes femininas, os impactos dos papéis de gênero e as consequências da objetificação dos corpos. Já a segunda se passa 2000 a.C., quando a protagonista foi perseguida pelo próprio pai, que a considerava marcada por Lilith. O livro desconstrói a imagem das feiticeiras e as aproxima do cotidiano. Entre as páginas, os leitores percebem como esses costumes místicos estão presentes de forma recorrente, no desejo de que uma situação aconteça na vida de alguém ou no poder do amor para transformar o mundo. Você pode encontrar A Fênix Escarlate na Amazon ou no site da editora Wiclap. Agora eu falo de um livro que explora as violências e terrores psicológicos que assombram uma sociedade. Nas primeiras páginas do livro Meninos Morrem de Medo, a Vila de Flamígera, parece apenas mais uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, não muito distante da capital Porto Alegre. Porém, à medida que as narrativas do escritor L. Domingos da Labilha avançam, traumas do passado, segredos de família, preconceitos e eventos sobrenaturais tomam forma. Aquilo que antes parecia tão próximo do comum cotidiano se torna sombrio e aterrorizante. Da Labilha fala um pouco dessa história.
Alô, ouvintes da Rádio Senado e produtores da revista literária Autores e Livros. Sou Domingos da Labilha, o autor do livro Meninos Morrem de Medo, Contos de Flamígera, livro disponível no site da Amazon e da editora Albatroz. Advogado, graduado em História e Filosofia, como escritor também uso a escrita ficcional para trabalhar de modo provocativo ideias e sentimentos psicológicos profundos que percebo em mim e também em outras pessoas. Busco, através da escrita, levar divertimento, prazer e reflexão ao leitor, fazendo-o refletir sobre as várias facetas do comportamento humano. Esse humano que se dirige ora para o bem, ora para o mal, muitas vezes fugindo à razão, mas sempre, sempre a pedir compreensão para as suas escolhas. Sempre li muito e escrevi desde a adolescência, vários artigos jurídicos em revistas especializadas. Mas iniciei na literatura da ficção de modo mais acentuado, publicando contos em antologias, blogs e revistas, antes de lançar esse meu primeiro livro, Meninos Morrem de Medo. Uma grande inspiração sempre foi um escritor uruguaio, Mario Arregui, autor de Cavalos do Amanhecer e Cidade Silenciosa. Lógico que o realismo mágico, o suspense e o sobrenatural são influência de Edgar Allan Poe, Lovecraft, Maupassant, Juan Rulfo e Stephen King. Os clássicos russos são também obrigatórios para todo aquele que deseja escrever narrativas de introspecção, eis que a literatura russa, de modo geral, abarca toda a psicologia humana. Principais exemplos são Tolstói e Dostoiévski, com destaque para esse último com O Homem do Subsolo, Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, no Brasil, Murilo Rubião, Machado de Assis e modernamente Charles Kiefer são grandes referências. De modo geral, os contos psicológicos e de suspense serão sempre uma porta aberta para um universo de mistério e assombro, onde nada é exatamente o que parece ser. Meninos Morrem de Medo tem sua principal ambientação na Vila de Flamígera, que é uma cidade fictícia do interior do Rio Grande do Sul, não muito distante da capital, Porto Alegre. Porém, na medida que as narrativas avançam, traumas do passado, segredos de família, preconceitos e eventos sobrenaturais começam a tomar forma, abrindo espaço num clima soturno que irrompe na realidade de um mundo cruel. E aquilo que na maioria das vezes nos parece tão comum no cotidiano acaba se tornando sombrio ou aterrorizante, porque o verdadeiro horror, como já disse, está na própria natureza humana e nas situações surreais de fundo psicológico, sobretudo a culpa.
Bela Bilha fala pra gente também o que você vai encontrar em alguns dos contos dessa obra.
No conto inicial, A Criatura, os arrependimentos de uma benzedeira do passado nebuloso retornam para atormentá-la, assumindo uma forma inusitada. Na história da família Amendoim, a chegada à colheita revela, além de um segredo sangrento, a verdadeira faceta do patriarca. Em Demônios, um homem é atormentado por lembranças do avô e de um episódio traumatizante da infância. No conto que dá nome ao livro, Meninos Morrem de Medo, a morte do irmão permite que um garoto seja capaz de ver aquilo que os outros ignoram. São vários contos. Destaco títulos como Lame, Arrudá, Olhar de Morcegos, Mórbida Semelhança, O Cão e o Bobo e a Pulga, que trazem forte crítica ao preconceito e ao preconceituoso em relação às necessidades especiais. Já Cornos Amarelos, O Pior Inimigo, No Fundo do Poço, O Menino que Não Existia, retratam o transtorno da personalidade antissocial, a esquizofrenia, o estupro de vulneráveis. Juvenal Monteiro é uma história de guerrilha, fala de amor, paixão, traição e vingança. Riacho Sem Nome, Desesperado, são reminiscências de gente melancólica e sofrida. O Homem da Livraria trata da indiferença no amor, das ilusões perdidas entre casais. O Sim Cachambó, Tiros, Nem Sangue Saiu, Os Ipês Se Carregam de Flores em Agosto, tratam de romances inusitados. E o conto Almas Despedaçadas dá um desfecho fantasmagórico à Vila de Flamígera. Busque o livro nos sites da Amazon e da editora Albatroz. Divirta-se! Obrigado a toda a produção da revista literária Autores e Livros da Rádio Senado. E um forte abraço a todos.
E a gente continua falando de contos. O terceiro livro do mato-grossense Rinaldo II transforma emoções humanas em personagens ficcionais. Emoções, a Grandeza Humana, publicado pela editora Labrador, expõe dramas sociais da atualidade e emoções como ponto comum na experiência humana, embora nem sempre permitidas. O Rinaldo conta pra gente os detalhes desses 8 contos que compõem o livro.
O livro Emoções, a Grandeza Humana reúne 8 contos ficcionais, cada um com uma emoção. Medo, alegria, vergonha, raiva, felicidade, inclusive alguns estados, né, como solidão, por exemplo, paixão, que alguns chamam até de emoções complexas. A minha ideia em fazer esse livro ficcional foi dar, então, um protagonismo a essas emoções. Nós estamos numa época em que filmes, livros técnicos, livros não técnicos, têm explorado esse tema. E isso atende ao anseio das pessoas de buscar e lidar melhor com as suas emoções. Eu quis, então, trabalhar essa ideia de forma ficcional, até porque eu não tenho bagagem técnica, não sou psicólogo, psiquiatra, coach para falar de emoções sob uma perspectiva técnica. E esses contos, então, têm personagens, são contos autônomos, com personagens diferentes em cada conto, mas de alguma forma também eu quis colocar as emoções no centro desses contos, já que é uma preocupação atual. Mais do que sucesso, as pesquisas mostram que as pessoas hoje querem ser felizes. E, de algum modo, isso está associado a lidar com as suas emoções. Por outro lado, é inegável que nós temos muitos dramas sociais atualmente que merecem debate, que foram levantados ou que não eram trazidos para o debate antigamente, que hoje em dia são. E o livro traz esses temas, como, por exemplo, a realidade de uma adolescente criança trans dos anos 70, 80 e 90, relacionando isso com novelas e política. É um dos contos, o conto sobre a esperança. Traz também no conto da vergonha, uma das personagens tem um nude vazado, também é um tema altamente atual, tem até a ver com o meu trabalho. Eu sou promotor que atua em crimes sexuais e homicídios contra crianças, adolescentes e idosos e vejo como isso pode trazer grandes impactos na vida de uma adolescente. Então, quis colocar também essa perspectiva no conto Vergonha, trabalhando um pouco essa realidade dessa adolescente e também a própria emoção vergonha. Em outras emoções, como a raiva, o tema discutido foi o racismo. E na solidão foi esse afastamento, muitas vezes, que as redes sociais e que as telas, de uma forma geral, o videogame, causam das pessoas mais próximas. Embora a gente esteja super conectado, muitas vezes a gente sente solidão, né? É interessante que o sentimento de solidão, ele não está associado à quantidade de pessoas à volta, mas sim a algo mais íntimo, né? Algo mais interior. Você pode estar numa multidão e se sentir sozinho. Então, nesse conto, por exemplo, o personagem vive uma experiência de quase morte, vai refletindo sobre vários episódios de solidão até concluir e identificar a sua própria solidão. No conto da alegria, eu retratei um jornalista populista de crimes policiais, de televisão, e para retratar a alegria, muitas vezes é preciso falar da tristeza. Então ele viveu episódios tristes na infância, mas agora também ele demonstra toda essa euforia no ar, como os jornalistas policiais demonstram, né? E algumas vezes à custa do sofrimento alheio. Então, acredito aqui que tenha dado um panorama, né, sobre 5 dos 8 contos. Tem ainda o conto da felicidade, que tento chegar então em uma ideia de felicidade, e também o conto do medo, que é uma criança abrigada, institucionalizada, junto com seus irmãos. Para mim, a maior situação de medo que uma criança pode ter, que um ser humano pode ter, é esse afastamento dos pais, a destituição do pátrio poder e essa incerteza se vai ser adotada ou não. Então, essa criança primogênita, ao mesmo tempo que ela tenta proteger os irmãos, ela vive e parecer forte, ela vive todas essas dúvidas na sua vida, sobre o futuro, sobre como vai ser, todos esses medos. Então, criando essa realidade dos personagens, eu pude discutir várias dessas emoções, tem sido uma preocupação também pessoal minha nos últimos anos. É isso, um grande abraço, muito obrigado.
Você encontra Emoções, A Grandeza Humana, de Rinaldo II, nas livrarias, portais da internet e também no site da editora, editoralabrador.com.br. Eu fecho essa rodada de dicas e lançamentos falando de O Corpo da Linha, Notações sobre o Desenho, de Edith Derdick. Nesse livro, Edith fala do desenho como linguagem e peça importante em nossas vidas.
Olá, programa Autores e Livros. É com grande alegria que anuncio a edição do meu livro O Corpo da Linha, Notações sobre Desenho, editado pela Relicário. É um livro que está sendo distribuído em livrarias pelo país e que foca o desenho entendido como uma linguagem antiga, arcaica, ancestral, que atravessa todos os tempos da civilização, do arco civilizatório. E o meu intento no livro é pesquisar e aprofundar o comportamento da linha ao longo dos tempos, entendendo que a linha é o elemento constitutivo do desenho. A linha nasce de um gesto, de um traço, de um corpo que vive um determinado tempo, num determinado espaço. E assim eu vou meio amplificando a ideia de que o desenho não é somente uma coisa de lápis e papel e que a linha não é somente uma linha contorno subjugada ao referente, onde o desenho tem que ser quase que um sistema de equivalência em relação ao que a gente vê. Então, com isso, eu vou resgatando e recuperando e ativando a potência expressiva do desenho enquanto linguagem, construção, construtora do pensamento, a linguagem como cultivo da sensibilidade e produção de conhecimento. Vale lembrar que o desenho é uma linguagem que transita em todas as áreas do conhecimento, arte, ciências e técnica. Então, é com grande alegria que eu anuncio e compartilho com vocês esse livro que está sendo lançado para o mundo, né? E ele pode ser adquirido diretamente na editora Edições Relicário ou buscar nas principais livrarias do país, em várias cidades. Bom, eu sou artista, educadora e escritora, e o desenho ele é o eixo central de toda a minha pesquisa poética, artística e como ensaísta. Tenho alguns outros livros que falam sobre desenho, a relação do desenho na aquisição da linguagem infantil, e agora estou abrindo a possibilidade da gente pensar e refletir um pouco o papel do desenho em nossas vidas.
O Corpo da Linha, de Didi Berdick, está disponível no site da editora relicarioedições.com. Você já assistiu o filme Ainda Estou Aqui? E o livro, do Marcelo Rubens Paiva, você já leu? Motivado por esse filme, que concorre ao Oscar em 3 categorias, eu conversei para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra, com a Mônica Rizzo e o Osmar Uck, o pessoal da Biblioteca do Senado, sobre essa adaptação e também sobre outros livros que viraram filmes ou séries. Vamos ouvir um trechinho dessa conversa. Pessoal de casa, do trabalho, do carro, onde quer que você esteja, vocês não vão ver a pilha de livros que eles trouxeram aqui, só tem coisa legal. Tem Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, claro, mas a gente tem Dias Gomes, a gente tem Rubem Fonseca, a gente tem Ariano Suassuna e tem, claro, Machado de Assis. Quem quer começar?
Eu posso falar um pouquinho do Ainda Estou Aqui, que é um livro que eu estou lendo e ainda não fui assistir o filme porque eu estou tomando coragem. Eu sou uma pessoa um pouco emotiva e eu tenho certeza que eu vou precisar levar um lenço enorme para o cinema, porque o livro já está me dando essa sensação, não é? De uma história verídica, porque nós estamos aqui falando de memórias do Marcelo Rubens Paiva, não é? Memórias da família, da história de vida e de morte, não é? Do pai dele, a história de vida e toda a luta da mãe dele empreendida, não é? Primeiro numa tentativa de trazer o marido de volta, depois, infelizmente, de reconhecer que ele havia falecido. E então eu estou lendo o livro, porque de forma geral eu sou mais... tenho uma tendência a gostar mais dos livros do que dos filmes, ou mesmo das adaptações para seriado de TV e etc. Por isso eu quero primeiro ler o livro e quando eu terminar eu vou ao cinema.
Eu já vi o filme do Ainda Estou Aqui, não li o livro, mas a gente sabe que tem coisas diferentes, né? E eu acho que especificamente para você, talvez o filme converse ainda mais com você pelo fato do Rio de Janeiro ser a sua cidade.
Sim.
O Rio de Janeiro é um coadjuvante interessante no filme, né? Que faz parte um pouco da história. Mas vamos deixar, ó, sem spoilers.
Deixa eu só falar uma coisinha. Que lá no filme tem uma cena que se passa numa confeitaria, que é a Confeitaria Manon, que é uma confeitaria tradicional do Rio de Janeiro que fica no centro da cidade. E como a região do centro da cidade ultimamente não tem tido um movimento tão grande, essa confeitaria não estava tendo uma frequência tão alta. Hoje em dia, Manon virou um point, não é como a gente poderia dizer, porque o filme resgatou esse interesse do cidadão comum em conhecer aquele espaço. E também a casa onde o filme foi filmado, que não é a casa original, não é da família, porque essa casa hoje não existe mais, mas é uma casa muito semelhante. Então,
e foi reformada para o filme.
Sim. Então, eu acho que esse filme teve um cuidado tão assim, profundo na sua elaboração, que mesmo que ele não vá ser a perfeita síntese do livro, porque isso é impossível, uhum, até pelo timing, eu sei que eu vou gostar. Vou chorar, mas vou gostar.
A história de verdade é uma história forte, é uma história que mexe com todo mundo, porque ela é baseada em fatos reais, né, Osmar?
Exato. É um filme, de fato, um tema muito oportuno. Mas eu queria pegar a questão também, né, das adaptações de livros para cinema, que eu conversava com a Mônica há pouco. Eu gosto muito de uma abordagem que o Humberto Eco traz do seu livro sobre tradução, que ele coloca no patamar da tradução intersemiótica. Né? São dois signos, são duas linguagens distintas, né, com propósitos distintos. O conteúdo há, né, essa... paridade, é o mesmo conteúdo, porém com expressões distintas. E eu gosto de lembrar outras traduções intersemióticas, além do livro, para a tela, que nós temos no Brasil, por exemplo, o Faroeste Caboclo, que é uma música que vai para a tela, e outros você pode mencionar aí na lembrança, né? Porque há uma certa... né, tendência a uma decepção, eu prefiro o livro, ficou melhor. Não, de fato, o livro é o livro, o filme é o filme, e vamos apreciar as duas obras de arte com gosto, né, fruir essa representação artística que as pessoas nos trazem.
A conversa completa com a Mônica e o Osmar está disponível no nosso podcast Autores e Livros Dose Extra, nas principais plataformas de podcast e também no site da Rádio Senado, senado.leg.br/rádio. E agora vamos de poesia. No Encantos Diversos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra de Isabel Gouveia.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras da poetisa portuguesa Isabel Gouveia. Autora premiada e dona de vasta produção literária, Isabel Gouveia tem participado de numerosas antologias e publicado textos variados, poesia, recensões, ensaios críticos, em revistas e jornais literários. Na edição de hoje, selecionei para você três poemas, a começar por Diário de uma Mulher, parte do primeiro livro no gênero lançado em 1962, intitulado Atrás do Tempo. Meu rosto já tem vincos de cansaço. Murcharam como as rosas minhas faces. Já não posso estreitar-te num abraço sem temer, meu amor, que não me abraces. O luar nos meus olhos fez-se baço. Meus lábios, se algum dia tu beijasses, meu passado, porém, morreu no espaço, qual nuvem que em chuvisco transformasses. O futuro não tem de que viver. O amor, raízes mortas que não nascem, os sonhos estão como se embarcassem num cruzeiro de calma, sem saber o que é. Mas essa calma hoje é sinônimo de um sentimento misterioso, anônimo. Poetisa, escritora e advogada, Isabel Gouveia foi laureada pela Sociedade Portuguesa de Autores com o prêmio José Galeno, em 1985, por seu livro de ficção intitulado A Porta Estreita. Ouça agora os versos de O Vencedor Vencido, parte da obra Tangentes e Consequentes, de 1977. Não é fácil amar o que venceu, o que leva alguns passos de avançada, que o amor só se oferece ao que perdeu, muito embora com culpa declarada. Todavia, o que vence multiplica sobre si as angústias de perder. Interroga, analisa e só complica aquilo que não pode perceber. E quando, em esgotamento prematuro, ele aceita uma calma provisória, vêm os homens que o lançam contra o muro e lhe atiram ao rosto essa vitória. Para fechar nossa homenagem à poetisa portuguesa Isabel Gouveia, você ouve agora A Teia da Esperança, publicado no livro Poemas Vários. A obra reúne escritos de 1950 a 1975 e foi lançada pela autora no ano 2000. A teia tecida nas noites de esperança, rasgada e ferida, segue a nossa andança. E juntos, mãos dadas, olhamos para ela, vontades paradas, quais barcos sem vela. Amigo, que o braço cansado de tédio ergamos no espaço, é esse o remédio. Depois de cerzidas, não ficam marcadas profundas feridas em teias rasgadas. Agora deixo você na companhia de Carlos Mendes, interpretando Fado da Esperança.
Não penses mais, não é o fim, é só mais um sonho e o meu coração não olha para trás. Eu sou assim, eu sou assim, sou como um menino que brinca sozinho, que faz o destino, que inventa um mundo para recomeçar. Lançar meu peito aberto em novos rumos, mudar as tempestades em bonança, fazer a guerra em mim por nós vencê-la, pelo ventre onde teces a esperança, pelo ventre onde teces a esperança. E quando amanhã tu te lembrares das lutas que travamos lado a lado, vais ver, não foi em vão que passamos, pois o fim do que ganhamos é o começo deste fado. Vais ver, não foi em vão que passamos, pois o fim do que ganhamos é o começo deste fado.
E com encantos diversos, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O programa contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Até a próxima semana. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.